Agora você vai acompanhar o podcast Minha História. Hoje iremos reprisar o testemunho do nosso querido irmão Pedrosa, que recentemente nos deixou para habitar com o Senhor Jesus. Ele contou sua história ao vivo em estúdio no dia 16 de abril de 2016, a 13ª edição do nosso programa Minha História. E agora você escuta novamente a sua história de vida, ele que foi um exemplo de um servo de Deus, de um homem que de fato se dedicou à obra do Senhor. Em homenagem ao nosso querido irmão Pedrosa, vamos acompanhar o podcast Minha História.
Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar. Minha História.
Muito bom, estamos começando mais um programa Minha História aqui na sua Rádio Seara, na sua 780 AM. Que bom estar com você novamente. Vamos ver o que Deus fez na vida de mais um pecador resgatado pelo amor de Deus. Minha equipe aqui presente, Joelma, Wagner Regis, bom dia.
Bom dia, João Lucas. Bom dia, Joelma Pontes. Quero dar um bom dia para todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Seara, AM 780 e também pela internet. É um prazer poder estar todo sábado aqui trazendo para você o testemunho de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. E quando a graça do Senhor Jesus alcança qualquer um pecador, há uma mudança de vida, há uma transformação, porque assim é o próprio Deus habitando na vida da pessoa. E se você ainda não foi alcançado por essa graça, hoje é tempo de você fazer isso, será alcançado por esta graça. Bom dia, Joelma Pontes.
Bom dia, pastor Wagner Regis. Bom dia, João Lucas. Bom dia ao nosso convidado, aos demais aqui no estúdio, a você que está acompanhando a história de hoje. E essa história só vai comprovar, né, o que o pastor acabou de falar, João Lucas também, né, porque é impossível uma pessoa ser tocada por Cristo. É impossível que alguém que conhece a Cristo não seja transformado, não haja uma mudança de vida.
Isso, vida é impossível que quando Deus habita na vida da pessoa não haja mudança, é impossível isso. Porque o próprio Deus está habitando nela, né?
Verdade. Isso é verdade. Então vamos dar bom dia, né, para o nosso convidado
Quem
de
será,
hoje.
Quem será, Joelma? Quem será o nosso convidado de hoje, Joelma?
É nova-russense, né? Bem conhecido, não só aqui em Nova Russas, mas na região também.
Gosta de usar chapéu.
Gosta, vamos ver. Gosta de usar assim, uma bota também.
Aquela bota, costeleta também, né?
Costeleta.
Quem será?
Uma blusa assim, hoje não tá não, mas um xadrez de vez em quando pega bem, não é, irmão Pedrosa?
Bom dia.
Bom dia,
irmão.
Bom dia, irmão.
É uma alegria poder ter você aqui com a gente, viu, Pedrosa?
Tá bom, eu também me sinto feliz por hoje estar aqui juntamente com vocês para falar um pouquinho do meu testemunho, porque o meu testemunho é muito grande.
E o Pedrosa, pode falar.
Mas como o tempo são curto, eu vou falar um pouco.
Isso. Pronto. E o Pedrosa já é ouvinte da Rádio Seara há muito tempo e agora está aqui participando com a gente.
É verdade.
Mas antes da gente conhecer a história do Pedrosa, o pastor Wagner vai compartilhar uma história da Bíblia conosco, não é isso, pastor?
Isso, exatamente. Se você tem uma Bíblia próximo de você aí, pertinho, você pode abri-la no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos meditar nesse texto da Palavra de Deus. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco ao lado, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhes Jesus a Simão, Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meu querido, essa leitura fala sobre uma pesca maravilhosa, uma pesca que haviam dois profissionais ali, haviam profissionais da pesca, e Jesus diz para eles, olha, lancem as redes onde eu mandar, e eles, porque Jesus estava mandando, eles lançaram. E o resultado foi grande abundância na pesca que eles fizeram. Então Pedro prostrou-se diante do Senhor Jesus e disse, Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. E Jesus olha para ele e diz, não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Querido, todos nós somos pecadores e nós necessitamos da graça do Senhor Jesus. Simão Pedro se encontrou com Jesus neste dia, prostrou-se diante dele e reconheceu que é um pecador. E Jesus transformou a sua vida, o transformou de um simples pescador de peixes para pescador de homens. Ele ia resgatar vidas também no nome de Jesus. E Jesus hoje pode fazer isso também na sua vida, transformar você num pescador de homens, em alguém que pode agora também levar essa palavra para outros. Mas, entretanto, é preciso entender e reconhecer que você é um pecador, assim como um dia eu também fiz, assim como o irmão Pedrosa aqui também um dia fez, e foi resgatado pelo Senhor Jesus, foi alcançado por esta graça. Essa é a minha oração, para que você também possa também fazer isso nesta manhã.
Muito bem, ótima história, vemos o poder de Deus transformando pecadores, e vamos conhecer a história do irmão Pedrosa, como Deus transformou a vida dele, como Deus resgatou o irmão Pedrosa do lamaçal do pecado. Então, quem é Pedrosa?
Fala pra gente, que você se apresente e apresente a sua família.
Então, eu sou conhecido por o irmão Pedrosa, pertenço à Igreja Cristã Evangélica aqui na cidade de Nova Rússia. A minha família é a família dos Pedrosa, conhecido dentro de Nova Rússia. E sou casado também com a Marilene Melo Pedrosa. Ela é a minha esposa.
Tem uma filha,
né? Tem uma filha que chama Carminha. Se formou no seminário, casou com o pastor Márcio Cleudo. Tiveram um tempo lá em Limoeiro do Norte, pelos 6 anos. Depois voltou para Sobral. Passaram 2 anos por lá e agora estão aqui conosco em Nova Rússia, mas o trabalho deles são o mesmo trabalho de pastor. Então, por hora eles estão comigo, morando ali comigo, né?
E você tem um netinho, né?
E um netinho chamado Esdras.
A alegria da
com
família.
Com seis anos, né?
Muito
certo.
Bem.
Aí você nasceu e se criou aqui em Nova Rússia?
Eu nasci e me criei aqui em Nova Rússia, sou filho legítimo da cidade de Nova Rússia.
E como você era conhecido aí, aqui na cidade, na sua adolescência, na sua juventude, na sua infância? Conta um pouco pra gente.
Naquela época eu era conhecido por Neném Pedrosa. Não, Neném Pedrosa era o meu nome. Naquele tempo, quando eu estava na idade já de 11 anos, tinha os crentes que vinham pregar aqui em Nova Rússia, que eram os americanos. Eles eram conhecidos por os comunistas. E eu saía juntamente com o padre Maurício padre Belarmino, que hoje ele não, não está mais vivo, né? Mas o Maurício está. E nós saíamos para fazer o trabalho dos terços, era conhecido os terços nas casas. Quando nós voltávamos, encontrávamos os crentes na rua para pregando a palavra. E a gente caminhava para cima deles para jogar pedra e acabar com os cultos deles.
Isso com 11 anos, Pedro.
Já com 11 anos.
Então, só voltando um pouquinho, você sempre foi assim, religioso, participava da igreja católica, essas coisas?
Participava da igreja, participava das missas, né? Só nunca tinha feito comunhão. Mas as missas eu participava de todas elas.
Aquela
às 5 horas da manhã, né?
Sim.
Eu ia com as minhas irmãs para a igreja, né?
Mas toda a tua família ia? Você foi incentivado pelos teus
não,
pais, pela família?
Não, era duas irmãs minhas que gostavam de me chamar. Inclusive, uma já faleceu, mas ela aceitou Jesus. E a outra, que ainda está viva, chama Odete, e ela também é viva. E é crente, né?
Mas por que, Pedrosa? Assim, você falou sobre a perseguição aos crentes, né? Por que isso, assim? Por que existia isso com você?
É porque eu não gostava de crente, não queria saber de crente. Quando um crente falava que era salvo, naquela idade que eu já tinha, me dava vontade de pegar a pessoa assim e aberturar. Porque eu tinha raiva.
Ô, meu manso, viu ali? Isso já na idade de 11 anos.
Com 11 anos.
E o padre fazia isso com você também, assim? Era a turma toda?
Era
só
a turma
você?
Toda, mas eu era sempre o menino mais atrevido, que era o que ia mais na frente, pá.
Mas que menino atrevido!
E o padre dizia o quê? O padre dizia, não, pode ir mesmo e tal. Dava incentivava mesmo, né?
E uma certa vez nós vinhamos de um culto ali em cima,
Na missa.
Na missa de oração que o padre fez ali no alto. Nós estávamos chegando na Praça da Estação, ali na Estação Ferroviária, e ali o Mr. Ken está, a esposa dele, tocando sanfona, a dona Janete.
Mr. Ken era...
Americano.
Americano, crente.
Um
dos primeiros foi pastor aqui nessa igreja cristã naquela época. E naquele dia, eu me lembro muito que nós caminhamos para rasgar a sanfona da dona Janete, que era a esposa do pastor Ken. Quando ele se manifestou, se disse que qualquer um de nós que subisse ali a calçada da estação, descia com um tapa.
E eu me lembro, valente também, né?
Aí eu me lembro que naquele momento o padre mandou nós
recuar
um pouco, né? E aí nós ficamos jogando pedra até o ponto deles acabar com aquele culto que eles estavam fazendo na praça, na estação ferroviária.
Pedrosa, me diz só uma coisa, voltando um pouquinho aí a questão da tua infância, como é que foi ali com os teus pais, os primeiros anos de vida? Você sempre morou aqui em Nova Russas, né?
Foi.
Como é que era, assim, ia para a escola normal, como qualquer criança, ou não teve esse...
Eu ia para a escola, e toda a escola eu era expulso. O povo não me aguentava nas escolas, porque além de eu brigar com os alunos na classe, brigava com as professoras, botava a professora para sair. E a última foi no colégio, que hoje é o colégio estadual, mas naquela época era colégio Monsenhor Tabosa. Eu me lembro muito estudando lá, e lá eu fiz uma coisa que eu não posso dizer aqui pelo rádio, que a professora ou a diretora foi me expulsou daquele colégio. E depois o padre Leitão veio e falou. Disse que eu não podia mais estudar aqui dentro da cidade de Nova Russas, porque todos os colégios já tinham sido expulsos, só estava faltando o colégio Monsenhor Tabosa. Então, aquele dia foi um dia muito triste assim para mim, mas também eu não me desanimei, continuei fazendo bagunça, indo para os campos de futebol,
eu pensava que você ia dizer que não se desanimou a estudar, ia estudar de qualquer jeito, não. Aí pensou, se desanimou para continuar a fazer bagunça.
Bagunça, né, e não estudar mais. Eu achei que poderia, para o futuro, eu ser um comerciante. Sim. E não ia precisar mais de estudos. Foi uma coisa que eu me enganei.
E como é que foi que a sua família, como a sua família via isso? Reagia à sua...
Seu pai, ao como seu comportamento? É que era?
Todo mundo era preocupado comigo, né? Porque eu saía de casa, mas talvez não poderia voltar por as coisas que eu fazia dentro da cidade. Então, era muito preocupado. Era muita reza que eles faziam, né? Porque eles não eram crentes, para me guardar dos perigos. Fazia promessa, fazia tudo enquanto. E eu me lembro muito que quando foi com a idade de 12 anos, houve uma tragédia na minha família, que mataram um irmão e um outro ficou com um tiro, também foi atirado. E a minha mãe, nesse dia também, quebrou uma perna, a coxa.
Tudo naquele dia só?
Tudo numa noite só.
É
mesmo? E naquele dia...
E seu pai, como é que...
O meu pai também ficou doente, né, dentro de casa. Aí naquele momento eu fiquei me tremendo dentro de uma rede quando eu escutei aquela história. E naquele dia para mim eu guardei uma mágoa que um dia eu vingava tudo aquilo ali. E quem fez tudo aquilo naquele dia foi a polícia, que tinha dentro de Nova Roça, trazido pelo Aurel Mota, que hoje ele já morreu, né? Ele trouxe porque ele levou uma pisa de um... Ele era deputado naquela época, ele levou uns tapas do Oscar Manchinha, que era do Ararendá, e ele foi lá em Fortaleza e trouxe um sargento, um soldado mesmo, uns bandidos mesmo, para cá, para Nova Rússia, que você só poderia ficar na cidade até 7 horas, eles já estavam apitando, mandando ir para casa, porque se encontrasse na cidade, morria. Aí nesse tempo houve uma festa ali no Cine Eldorado, e lá no paredão meus irmãos estavam tomando, quando eles focaram para lá e eles responderam com palavras grosseiras, e eles foram lá logo atirando nos meus irmãos. E os dois colegas deles, dos meus irmãos, saíram. E aquilo ali foi uma coisa muito duro para mim, porque quando foi... Isso foi num dia de sábado para domingo, quando foi segunda-feira que foram enterrar meu irmão, o trem parou ali na estação e ficou mais de uma hora esperando para alguma coisa da nossa família, fazer alguma coisa com a polícia, porque já tinham sido presos ali na Ipueiras. E ele estava trancado, tudo armado, dentro de um carro, chamava carro de bagageiro, que o horário vinha, mas tinha um carro de bagageiro, estava tudo armado. E naquele dia ali eu
no
fiquei...
No trem, esse carro?
No trem. E naquele dia eu disse assim, se eu tivesse uma arma agora, eu enfrentava, nem que eu morresse, mas eu matava eles também. E dali começou...
E a sua idade nessa época?
A idade estava com 12 anos. Aí eu comecei a beber, que nesse tempo eu ainda não bebia. E eu ia atrás de um irmão meu chamado Valdemir, e ele sempre estava bebendo, trabalhava no Banco do Nordeste nessa época, e ele botava aquelas doses de romantina com Coca-Cola, limão, e eu gostava de tomar aquilo ali. E comecei a me aviciar na bebida. E a minha primeira luta foi com a polícia aqui dentro de Nova Rússia. E naquele dia eu consegui ter vitória, que era com dois soldados, um cabo, e um sargento que tinha aqui dentro de Nova Assis, foi bem aqui onde hoje é a prefeitura. No terreno da prefeitura estava havendo essa festa quando houve a briga.
Rapaz, e dela, como Pedroza, foi essa briga?
Como é que você ganhou assim, dos policiais do Inho?
É porque
eles não estavam armados?
Eles não usaram as armas, mas armados eles estavam. Aí quando a briga começou, que eu derrubei logo dois soldados, Na base do tapa, né? Aí veio um senhor para me segurar, para mim não brigar mais. Enquanto aquele senhor estava me segurando, eu já estava treinando de aprender a lutar, que eu andei aprendendo um pouco. Eu derrubei aquele cara e caminhei para o sargento, né? Quando o sargento, eu caminhei para ele, entrou outro na frente e tomou a minha frente e ficou brigando com aquele sargento, né? A história que foram concluídas, que eu saí ali livre de tudo, e quando foram no outro dia, eles foram lá na minha casa pedir desculpa. Agora você pergunta, mas a polícia fazia isso naquele tempo? Sim, a polícia naquele tempo era comandada por um sargento, um cabo e dois soldados. Quem mandava na cidade? Os políticos naquele tempo mandavam na polícia também. E por eu ser de famílias, eu tinha o respeito naquela época também. Então, aconteceu tudo isso. E daí em diante, como eu levei essa vitória, aí eu comecei a botar dentro do coração que eu ia me tornar um cara mais ruim da cidade. E comecei a usar arma, dois revólver, cartucheira. Do jeito que hoje eu ando, só que não ando com arma, né? Mas eu gostava de um chapéuzão, as botas no meio da canela. E não tinha medo de nada, né?
Você fazia isso movido pelo ódio, né?
Era o ódio, que ficou guardado dentro do meu coração.
E o que você sentia quando você agia assim?
O que eu me sentia era com mais coragem, cada vez mais, porque a gente sempre tem aquela tendência de alguém elogiar você pelo que você faz, né? E por eu fazer aquelas coisas, o pessoal, ô Neném Pedrola, você foi vitorioso nisso e tal. Aí eu ficava com
isso
aquela...
Enchia, né?
Enchia,
o ego, massageava o ego, né?
Por exemplo, quando eu chegava numa festa no forró, naquele tempo era tocado por uma sanfona e tocado, sabe por que mais?
Triângulo.
Um triângulo e um zabumbazão. Eu chegava lá, o pessoal, Neném Pedrosa vem chegando aí. Aí todo mundo ficava com medo, eu entrava, procurar aquela mulher mais bonita que tivesse dentro da sala, podia estar dançando. Elas tomavam, aí ia dançar com ela, beijar.
Tem uma música do Sal da Terra que me lembra, né? A história do Pedro Peixeira. Já ouviu?
Não, eu sei do
é de um valentão também que se converteu.
Eu sei do cabo lá.
Me diga uma coisa, e as mulheres não tinham medo, assim, de você? Ou achavam bom ficar...
Tinha muitas que tinham medo, né? Mas tinha aquelas mais novas, né? Que gostam de aventura também, gostava, né? E aí eu passei a andar num cavalo também aqui, né, na cidade. E aonde eu passava, fechava tudo.
Era
ali, né?
A Ferrari da época.
É, exatamente.
Aí não ficou Pedroza. Irresistível.
E nesse tempo, você tinha amigos ou só bajuladores?
Hoje eu sei que eu não tinha, né? Mas naquele tempo eu achava que tinha amigos, né?
Certo.
Mas a gente reconhece depois que não tinha. Mas aonde eu ia, era desse jeito.
Pronto.
Ainda hoje a minha esposa conta história... Que ela, criança, quando via lá no Progresso, que eu ia subir no Progresso, que o pessoal dizia, o Neném Pedrosa vem aí, todo mundo corria, ela corria com os brinquedinhos dela.
É mesmo?
Com medo de eu não passar por cima.
E, Pedrosa, você falou que era religioso, né, até os 11 anos, e na sua juventude, já entrando nesse período onde você escolheu ser uma pessoa, né, ruim, e queria ser conhecido, né, pela sua ruindade... Você abandonou a religião ou continuou
conciliando? Abandonei. Então eu não fui mais igreja, não queria saber mais de nada, né?
Pedrosa, nessa época aí, você era tipo um justiceiro da cidade, vamos dizer assim? Se alguém fizesse um mal contra outro, você se metia ali para tomar as dores de alguém? Como é que era?
Exatamente, irmão. Me meti em muitas brigas, que teve pelas duas ocasiões que a polícia foi buscar um cara... Ali na esquina, que hoje é o Moacir, tinha uma mulher chamada Dona Maria do Carro, que foram prender os meus colegas e eu não deixei a polícia levar. Disse, quando eles vinham chegando, eu peguei um litro e joguei assim nos pés dele, pode ir embora daqui. Que essas pessoas não vão. E aguarde que eu vou chegar com eles lá. E eles aguardaram, eu cheguei com eles lá para... poder conversar com o sargento delegado da cidade.
Agora, deixa eu perguntar, no começo você, na sua adolescência, você perseguia, né, os crentes, aí você foi crescendo e com a sua fama, né, de valentão, você continuou perseguindo os crentes,
aí fui para o exército e lá foi que eu acabava com o culto. Os crentes não podiam fazer com nenhum culto que eu acabava com o culto. Cheguei até um dia fazer um crente beber cachaça. O meu colega pegou, botou a faca na barriga do crente e eu despejei o litro de cachaça na boca dele para ele beber. Esse cara era soldado.
É.
Porque a gente não gostaria de crente, né?
E como é que foi lá no exército lá? Porque a gente sabe que exército, né, uma força armada, uma força militar, ela tem as suas regras, ela tem a sua conduta, aí, porque tem todas aquelas regras que você precisa respeitar. E trazendo um histórico que você tinha de escola, que foi expulso em todas elas, por não ter esse comportamento adequado, como é que foi para ti entrar ali no Exército e se adequar àquele sistema? Teve dificuldades?
Tive dificuldade porque eu tinha uma natureza muito ruim. E lá dentro a gente tem que manter as ordens, né? E, por exemplo, hoje mesmo eu estava me lembrando e contando para um colega meu ali, que um dia eu era do primeiro pilotão mesmo, que tirou o primeiro lugar de tudo, mas nós era corrigido, era duro mesmo, né? Aí um certo dia eu estava marchando, eu errei o passo, ele tacou uma coturnada no meu pé, que na hora que eu peguei, eu me virei, peguei o cabo pela abertura e levantei e joguei lá longe, né? E naquele dia...
Dentro do exército.
O cabo dispensar era nada, né?
Me diz uma coisa. A gente vai ter que dar uma paradinha agora. Na volta, eu gostaria de saber como foi, assim, o primeiro encontro com o Evangelho que veio fazer com que essa sua visão mudasse. Você conta pra gente na volta?
Na hora.
Então tá, vamos lá, João. Depois a gente volta aí com essa história. Ver como foi que Deus amansou esse homem.
Aguarda aí que daqui a pouco a gente volta.
Minha história.
E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Palavras de Jesus.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Você está ouvindo o programa Minha História aqui na sua Rádio Seara, uma sintonia de paz. Estamos conhecendo o testemunho do irmão Pedrosa. E, irmão Pedrosa, a Joelma fez a pergunta sobre o seu encontro com o Evangelho, mas antes de você responder, eu gostaria de perguntar se alguma vez você tentou tirar a própria vida, chegou perto de morrer em uma briga, como é que foi? Aconteceu isso alguma vez? E o porquê?
Aconteceu, porque a minha vida, para mim, não tinha mais sentido. Satanás, o inimigo das nossas almas, colocou na minha mente que morrer acabou. Você não sabia que existia uma eternidade. E por isso de eu não saber, eu queria morrer de qualquer maneira, né?
Mas assim, você tinha colocado no coração, lá na adolescência, aquele desejo de vingar. É. Você se sentiu? Você sentiu que foi vingado?
Eu senti que tinha sido vingado por muitas coisas, aventuras que eu tinha feito dentro da cidade de Nova Rússia. E que eu não levava, não apanhava. Sempre quando eu entrava numa briga, me dava bem. E até o pessoal dizia assim: ora, Pedro, então naquele tempo não tinha homem. Eu disse: irmão, naquele tempo tinha homem que eles amarravam a camisa para brigar de faca. Morreram os dois assim na hora. Não é como hoje que o cara chega e atira de longe na pessoa. Naquele tempo tinha homem
era
de coragem.
Era no braço.
Era no braço e na faca.
Você usava faca, facão?
Usava um facão, um chiqueirador bem grande.
Eu acho que eu
grande.
Já vi uma foto sua com um facão assim, se não tiver
um
enganado.
Facão bem grande,
me diga uma coisa,
pra fazer as unhas, né?
Seria isso o fato de você, assim, achar que a vida não tem sentido, de você ter chegado, assim, num patamar que as pessoas tinham medo de você, né? Concluiu.
Exato,
Seria isso?
Eu não vejo muita mente isso. Eu achava que ali já tinha chegado o que eu desejava na vida, né? Já tinha chegado o ponto, então para mim morrer ali não valia nada. Né? Porque, como eu vou contar a história, duas vezes eu tentei me suicidar no trem. O trem não para para ninguém, como todo mundo é sabedor disso, e parou duas vezes em cima de mim ali e não fui morto. Outra vez eu estava na estação ali, quando o trem vinha chegando, eu fui por meio e um rapaz me puxou. O nome dele é até Zé Taviano, e hoje ele é vivo. Um dia desse eu contando, ele me falou que era ele mesmo. E carro não tem nem quantas vezes que eu ficava no meio, os carros paravam em cima de mim, freavam. e eu não era morto, mas eu queria morrer. E naquele, um certo dia que ele estava cavando ali o poço para colocar um tambor daquele de petróleo, que hoje ali é naquela esquina do Raimundo Tapioca, e o dono naquele tempo era o seu Juarez Carlos, eu fui para lá para morrer. Quando ele estava soltando os dinamites, eu fui para lá, chovia, lá era tão forte os dinamites, que era colocado umas tábuas, pneu por cima, porque quando ele explodia, jogava pedra, começa ali, todo fechava ali no quadro da cidade, no centro. E naquele dia eu corri para cima, quando os dinamites explodiam, só vi fuzoada de pedra em cima de mim, mas não agarrou, passava perto de mim e não agarrou nenhuma. E o povo correram para ver se eu tinha ficado morto, e eu estava vivo, né? Aí eu até usei aquela palavra, gente ruim não morre, bebo principalmente.
Você fazia isso bêbado?
Fazia.
É, e assim, tinha uma certa depressão para você fazer isso ou não?
Não.
Só mesmo porque...
É, porque eu achava legal. O meu caso era a idade de até 18 anos, né, 20 anos, porque quando eu me converti foi com 22 anos, ainda estava na flor da idade. Então, eu ainda tinha muitas aventuras e eu gostava de desafiar a morte, desafiar qualquer coisa.
Até aí, a Marilene, né? Também não estava na sua
vida. Ainda não existia a Marilene. Para mim, não. Ela me conhecia, mas não tinha, né?
E aí, depois dessas tentativas todas de tentar morrer e não dar certo, o que que você pensava?
Eu pensava sempre ainda de fazer, né? De querer tirar a morte.
Ia dar certo.
É, uma vez lá no quartel do Exército, eu tomei 3 melhoral para morrer, aí fiquei muito doente, um médico me atendeu lá no Exército, mas não morri. E outra vez eu tive também um encontro com Satanás lá no Exército, no quartel do Piauí.
Como foi?
Briga
isso?
Mesmo com coisas, força do mal. Só que ninguém via essas forças do mal, só eu via. E nesse dia nós rolamos pelo chão, dentro do alojamento, que se acordou todo mundo, isso era meia-noite, todo mundo se acordou dali e com rede na mão, que naquele tempo era rede que eles usavam, e não tinha energia, era no Castelo do Piauí, aí não tinha energia, era puxada pelo motor de luz, né? Acordou a vila dos oficiais, o alvoroço dentro dali naquele momento, foi uma coisa horrível. Eu mostrando e o povo não via, e a briga continuando, aquela coisa, se agarrava comigo, eu corri agarrado com ele também, né, enrolando pelo chão, e foi uma coisa absurda naquele dia. E naquele dia, quando acenderam as luzes, os oficiais vieram, achavam que eu estava até
doido,
né, com maconha, com alguma coisa, e rapaz, e naquele dia foi tão difícil, eles me levaram, me deram uma injeção daquela sossega leão e eu amoleci um pouco, me botaram na cadeia. Nesse tempo nós não tínhamos cadeia do Exército, era da polícia. Lá no castelo fica na saída quem vai para Campo Maior, em frente no cemitério. E eu fui preso ali. Quando foi no outro dia, eu até hoje estou para saber como foi que eu subi naquela cadeia, desterrei, soltei os presos que tinha lá e saí por rumo da companhia atrás de comer. Cheguei lá, me lembro demais, quando eu estava ali pedindo a comida, a guardição veio todinha, tudo com os mosquetão ali, tudo com a baioneta fora, né, ali para mim. Coisa de você, ou você se entrega ou você morre. Eu disse, eu só saio daqui quando eu comer. Se vocês quiserem me matar, pode me matar.
Encher a barriga primeiro, né? Agora, Pedrosa, você foi acusado aí de pelos outros lá, né, de usar drogas e tal. Você chegou, de fato, a usar em algum momento?
É, eu usava um cachimbo cheio de droga mesmo, cheio de maconha, botava um cigarro por cima para enganar o povo, né? Mas eu andava com um cachimbão cheio de bebida, ou de droga dentro, né? E ali eu fumava, me lembro até uma ocasião que eu estava... em cima da prancha do trem, lá em Castelo do Piauí, para despedir a companhia, quando o sargento mandou que eu guardasse o cachimbo, eu não guardei, e ele veio de lá, tacou a mão no cachimbo, o cachimbo voou, e nesse dia eu só saí só saíram de lá quando foram procurar o cachimbo para me entregar, porque eu não ia. Botei boneco, né? De vez em quando eu botava os
bonecos.
Pedrosa, e a gente já tá. Nosso tempo boa, né?
Tá indo embora, é verdade.
A gente sabe que você aprontou muita coisa aí, né? Era. Ficou assim conhecido como Valentão, as pessoas tinham aquele respeito, aquele medo, aquela. Mas como foi que você conheceu Jesus? Quem foi
pergunta,
que falou, né? de Jesus para você?
Ninguém falava de Jesus para mim.
Porque você não ouvia o culto,
não ouvia,
né?
Nem queria
você
saber,
bagunçava.
Né? Então, o que que aconteceu comigo? Naquele tempo eu era conhecido por Neném Pedrosa, Franco Pedrosa, Xerife de Ouro. Por causa da forma como eu andava. Aí um certo dia eu passando ali na rua, onde era o seu Ivan, e hoje tem o Zé Timbó ali que trabalha com relógio, passando ali, eu estava bom nesse dia quando eu vi as pessoas se descer da calçada. Quando se desceram da calçada, aí será que eu sou mesmo essa pessoa ruim que o povo diz? Aí eu recebi como se fosse uma pancada muito grande no meu peito.
Aí veio a lembrança. Eles ficaram com medo de você.
É, exatamente,
por isso que eles...
porque ninguém passava perto de mim. Sim. Aí quando eu fui, eu me lembrei da igreja católica. Ah, hoje é quinta-feira, eu vou para a igreja, chego lá, vou me confessar. Porque eu achava que se eu me confessasse, eu saía os pecados e eu ficava legal. Aí eu chego lá na igreja católica, vou chegando lá, uma quinta-feira, naquele tempo o povo era muito religioso, fazia fila para as pessoas se confessar, sexta-feira eles se comungavam. Quando eu chego lá, nem ficou ninguém na fila e nem o padre ficou, todo mundo correu. Aí eu disse, pronto, vale. Ninguém aqui me quer, o que que eu irei fazer, né? Aí passou essa semana, eu fui lá na casa do padre, disse, agora você, era 9 horas, não tinha terminado a missa, eu disse, agora você vai ter que me confessar. Aí ele disse, não, vamos deixar para o próximo domingo, que no próximo domingo eu faço essa confissão e tal, e tal. E eu acabei concordando, estava até queimadão nesse dia. Aí quando ele marcou para o outro domingo, era a atração do povo naquele tempo era o açude Canafista, né? Aí eu tinha ido para lá, gostava de beber, comer peixe, ter as meninas também. E quando eu voltei era 3 horas da tarde. Chegando na calçada da minha mãe ali, eu só ouvi foi uma zoada que me perturbou. Aí eu perguntei à minha irmã, o que é isso? Não, neném, não é nada não. Eu, olá, meu irmão, pegou também na minha mão, não é nada não. Mas eu botei na cabeça que tinha alguma coisa que estava me perturbando. E saí no rumo da estação. Quando eu chego lá, estavam os crentes pregando, e o pessoal disse, aí, tu neném Pedrosa, vem aí, vai já botar vocês tudo para correr. Aí o pastor orou, né? Era um evangelista. Aí ele orou naquele dia.
Era?
Não, o nome dele eu ainda me lembro, era Manoel. Esse era um grupo de pessoas que Deus enviou. Quando eu estava perambulando.
Isso era na praça.
É. Quando eu estava perambulando atrás da igreja católica para me confessar, Deus estava preparando essa equipe para vir falar comigo, né? E aí nesse dia que eles disseram. Eu cheguei perto lá, escutei, todo mundo ficou em silêncio, né, que temia a minha pessoa naquele tempo. Aí quando foi na hora de aceitar Jesus, um senhor aceitou, e eu cheguei para o pastor, o pregador, se eu quero aceitar. Ele disse, não, você faça isso, não, faz um culto ali no alto. Quando for lá no alto, você vai para lá e você lá aceita. Nós vamos fazer às 7:30. E tinha o primeiro chafariz que era lá no alto. Aí eu disse, não, combinei. Aí comecei a tomar bebidas, copinho de quinato cinzano e conhaque, a crista de galo, dizendo que agora eu ia ser crente. E todo mundo me chamando de doido. Tu vai ficar doido, neném Pedrosa, com conversa de crente. Isso, mas eu vou. Aí tu, quando chegou...
Nisso você esperando o culto começar e tomando umas.
Diga uma coisa, por que, pedir, que você, né, acha que ele pediu para... Que ele não orou logo com você ali, assim. Você acha que ele
talvez ele não confiou, né?
Ele não acreditou.
Não acreditou ainda, né? Com as histórias, era desconhecido, né? Sabendo que eu ia botar isso para correr. Aí, quando foi naquele momento ali, eu convidei os colegas, não foram, né? Aí, quando eles não foram comigo, eu me lembro que eu ofereci 30 cruzeiros, um deles, para ir comigo. Ele me chamou, foi de doido. Aí, bebo, conversa muito, chegou a hora, né? Quando chegou a hora do
culto.
Eu não fui. Passou o horário de eu ir, né? Aí eu disse, não, agora já passou o horário, não vou mais. Aí comecei a beber a noite toda. Quando foi no outro dia, 3 horas da tarde, eu me levantei e me lembrei que eu tinha dito que ia ser um crente. Aí quando foi de noite, eu fui para a praça ali. Sentei, quando eu dei fé, rapaz, uma ruma de crente, uns 14 ou era mais. Chegar, ah, tá o Neném Pedroso aqui e tal, então. Aí sabe foi que eles disseram, vamos para o culto lá no alto. E quem foi que viu Satanás deixar eu querer ir com eles? Porque tinha a praça da televisão aqui em frente à Macavi. Naquele tempo era cheio de gente. Sempre quando eu estava só queimadão ou bom, eu ia paquerar com as meninas ali. Eu ia passar com crente ali no meio deles. Não queria. Aí eu beijava as mulheres casadas. Moça, mijava em meio de rua. E não tinha vergonha de fazer nada disso. Mas quando foi naquela hora... deu e com os crentes, o diabo colocou, não vai com ele. Se ele não insiste comigo, irmão, foi 15 minutos, até que eu resolvi. E eu disse, pois eu vou com vocês, vocês vão fazer uma roda, quando eu chegar ali perto da coisa, eu me soco dentro e para ninguém me ver. Como de fato, eu fiz isso, né? Aí, quando foi na hora da mensagem, que o pregador falou e tudo, eu disse 3 vezes que queria aceitar Jesus e ele não ouviu. Eu disse, mas será possível? Aí a moça perto de mim assim, disse assim, neném, você quer aceitar mesmo? Quero, não estou dizendo que quer. Você se levanta comigo? Aí o senhor me levanta. Aí foi na hora que eu me levantei, né? E fiz a decisão naquele dia, mais de 3 ou 4 pessoas aceitaram juntamente comigo. Então, a conclusão que eu vejo hoje, que de tudo que eu passei, era Deus me preparando para poder um dia eu ser um crente, um servo de Deus. Como até hoje eu tenho
permanência. E não largar a fé, não é?
E não largar a fé. E nem a igreja, né? Que até hoje ainda sou da cristã, né? Eu nasci na Assembleia e me criei na cristã evangélica.
E aí como é que foi, assim, os primeiros dias de crente? Para as pessoas, quando elas te viam, e aí, lá vem o Neném Pedrosa e tal. E como foi para poder refazer uma história, refazer uma imagem dentro da cidade?
Ninguém acreditou na cidade, ninguém. E a hora ele tá aí para enganar as crentes aí. Se eu quis dizer é isso, né? Ele vai já aprontar um aí com a crente aí, que pode aguardar. Né? Era o pensamento deles, né?
Mas aí o tempo foi passando e foi a credibilidade passando, foi. É, o pessoal foi acreditando mesmo.
Foi acreditando mesmo. Aí o que é que eu chego na igreja? Eu era muito racista, não gostava de preto, mas graças a Deus hoje eu gosto. Quero até deixar bem claro, gosto muito porque todos têm uma alma. E ela é preciosa aos olhos de Jesus. Mas eu não gostava, cheguei na Cristã Evangélica um dia de sábado, estava lá um bocado de jovenzinha, tudo moreninha, lá do interior. Eu mesmo, com toda a ruindade que eu fazia, eu pertencia à sociedade. Mas chegando ali, para o meio daquele povo, foi uma barreira grande. E elas tudo assustadas também, quando me viram eu entrar, né? E pronto, será que eu vou ficar no meio deste povo aqui? Foi difícil. Mas Deus... e colocou ali.
Muito bem. Aí depois, Pedrosa, você se tornou um evangelista.
Foi.
Conta pra gente como é que foi
aí
isso.
Aí eu me tornei um evangelista, comecei a participar dos cultos, como eu era fiel no início da Igreja Católica, eu fui na Igreja dos Crentes, sempre eu chegava antes de abrir a igreja, eu estava ali na igreja para ouvir a palavra, né? E dali em diante eu comecei a propor que... Aí foi onde veio a necessidade de eu ter, se eu tivesse estudado mais, para fazer curso para ser um pastor naquela época. Eu tive a vocação para isso. Mas depois Deus me colocou como um evangelista. E trabalhei alguns anos na igreja, como evangelista da igreja. Muitas congregações que hoje nós temos, que os irmãos que estão nelas, eles são testemunho que o Pedrosa, que hoje eu sou o Pedrosa, que essa história do Pedrosa tem outra coisa também, porque não dá para me explicar agora, né? Porque foi que eu me tornei irmão Pedrosa. Eles têm testemunho que eu tenho pregava, abri aquelas congregações ali, implantando as igrejas, aí isso tem sido uma grande bênção. E hoje eu ainda continuo indo para Campo Lindo, que pertence lá a Hera e o Tabas. Todos os domingos eu estou indo. Com muita alegria. Meu desejo é ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, Deus tem os seus planos, né? E ele faz a transformação na pessoa ruim para uma pessoa que possa saber amar as almas perdidas, né? Trabalhei com cigano por quatro anos, trabalhei com os presos também aqui na igreja, pelos Nova Rússia, pelos 3 anos e meio. Então, experimentei vários trabalhos evangelizando as pessoas.
E os primeiros convertidos, assim, que você, as primeiras pessoas que você levou ao evangelho, foram alguém da família?
Não, foi mesmo da minha família, depois veio se convertendo pessoas. Tem o Francisco Antônio, meu sobrinho, tem o Eurico, meu irmão, né? A Odete, minha irmã, a Finada Iracema. Tem algumas pessoas da minha família que aceitaram a Jesus.
Ok, deixa eu te falar, perguntar uma coisa. O nosso tempo está indo embora, mas eu queria só que você falasse aí onde foi que a Marlene entrou na sua vida, rapaz. Pois tentar ser um pouco mais rápido aí,
porque o
tempo
está indo. Rápido aqui, é o seguinte, quando eu aceitei Jesus, o pessoal também confiava muito em mim, sabia da minha coragem. Um certo senhor viajou para o Rio de Janeiro e deixou uma moça para mim pastorar ela, para ela não morar com ninguém. Aí o diabo armou essa cilada e eu caí nessa cilada. E através dessa cilada que eu caí, eu me desviei, passei ainda uns 6 meses desviado, mas eu chorava para voltar para os caminhos de Deus, consegui com a ajuda de Deus, e a partir dali eu não quis saber mais de uma moça que não fosse crente. Aí eu comecei a orar, passei 5 anos pedindo que Deus me desse uma esposa crente para me ajudar no trabalho de Deus. E aí surgiu a Marilene. Um certo dia eu vi ela na igreja, né? Ela trabalhava também como zeladora, e num dia eu vi ela pequenininha e disse: "Ei, meninazinha, tu vai ser... eu vou namorar contigo, tu vai ser minha esposa." Aí ela ficou até de mim aqui, conversa é essa, rapaz? Mas graças a Deus, foi como estava no plano de Deus, Deus me deu essa esposa. E aquilo
ali, depois dos 5 anos?
Foi? É, depois de 5 anos. Mas ali, quando eu passei por aquela experiência de pastorar a moça, foi uma experiência boa, porque eu poderia ter caído mais na frente através de moça sem ser crente, né?
Isso. Então, graças a Deus. Quer dizer que a Marilene foi, olhou para você e eu não tenho como resistir, aí pronto, aí caiu nos encantos do Pedrosa.
Então, nesse tempo também, a Marilene já conheceu o Pedrosa versão mansa, transformada.
É verdade.
Né? Que bom. Olha, sabe, Pedrosa, é muito bom ver, sabe, como que Deus faz essas coisas, não é? Ele transforma mesmo.
É verdade, quem porque poderia imaginar?
Para o homem, você olha assim e diz assim, esse cabo não tem jeito não.
Isso. É. Não, e eu fico pensando assim, por exemplo, se eu conhecesse o Pedrosa naquela época ali, pelo que ele está falando, eu seria incrédulo na conversão dele.
Agora,
assim como muitos da época.
Isso também incentiva você que está nos ouvindo, que tem alguém que você olha assim, meu Deus, olha, não dá. Isso daí tem jeito sim. Deus quer, é o pecador, né? Ele diz naquele versículo ali que Deus veio para os sãos não precisam de médicos, né?
E
de médicos,
e
sim os doentes. Então, se tem alguém que está assim, que você olha e diz, não tem jeito, coloque essa pessoa em oração, porque tem jeito sim.
E também lembrando que não é só esse tipo de pessoa que vive assim perigosamente, assim como o Pedrosa viveu, que precisa do Senhor, que precisa do Evangelho, que precisa de salvação. Né? Todos são pecadores e precisam da graça.
Exatamente.
E da glória de Deus. Né? Mas assim, a gente está falando de, no caso do Pedrosa, que viveu à margem ali da justiça, viveu ali sendo ele próprio a própria justiça, e Deus transformou a sua vida, né? E isso serve de exemplo para todos nós.
E, Pedrosa, quem é Jesus para você?
Ah, Jesus para mim é o meu salvador da minha vida, e eu quero dizer para você, eu amo. Amo muito a Jesus, porque se não fosse ele ter misericórdia de mim, na minha idade dos 22 anos, ou antes, eu tinha ido para o inferno, tinha morrido, estava hoje em sofrimento eterno. E hoje eu tenho vida, vida eterna com Jesus. Na hora que eu passar dessa vida para outra, eu tenho a confiança que vou para o céu, morar lá no céu. E essa é a maior alegria que eu tenho na minha vida. E eu digo para os meus ouvintes que estiverem ouvindo, que você também tome essa decisão, porque só Jesus pode salvar você, tirar da vida que você tiver para uma vida eterna com Jesus. Ele é o Salvador, ele veio para salvar vida, como a minha foi alcançada por ele, pelas suas misericórdias.
Então você encontrou sentido de viver?
Porque encontrei,
você queria
hoje,
morrer.
É. Ah, hoje eu tenho vontade de viver, né? Eu não quero morrer agora, porque quero ainda trabalhar. Quero ainda trabalhar para Jesus, pelo meu prazer estar trabalhando. Se eu pudesse estar numa cidade, já morando lá, numa cidade só para pregar Jesus, saindo de Nova York, eu estava disposto a fazer isso.
Pedrosa, né? É aquela coisa, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim como diz a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo tinha isso em mente, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro.
É verdade. Então, para mim o mundo morreu, né? Mundo velho. E o viver para mim hoje é Cristo.
Muito bem.
Graças a Deus.
E o bom que as pessoas viram tantas coisas que o Pedrosa fazia, mas viram também que ele teve aí, depois dos seus 20 e poucos anos, tem servido ao Senhor.
É verdade.
Não é? Tem servido, a gente viu isso. E a gente...
Pode. Então, essa foi a minha parte, inclusive eu quero dizer para os ouvintes, foi um pouquinho do meu testemunho, que o meu testemunho é muito grande.
Tem muitas experiências, né?
É, muitas
coisas.
Então, esta foi a minha história. Em suas infinitas graças, Deus me alcançou, mudou a minha história. E também pode mudar a sua se você crer em Jesus Cristo como Salvador. Então, é isso que eu tenho para dizer. Jesus mudou a minha vida e a minha história é essa. E tem muitas coisas ainda para contar. Se Deus me conceder mais anos de vida, como sempre eu peço, eu ainda quero pregar. Hoje eu sou um Gideão, distribuo o Novo Testamento nas cidades, junto com o pessoal de Crateús e o Dr. João. Nós trabalhamos na evangelização, trabalhei muitos anos em frente aí à igreja cristã, trabalhando com os irmãos. Então, é isso que o irmão tem para dizer.
Amém.
Olha, a gente só louva ao Senhor por essa transformação tão grande. E olha, nós disponibilizamos aqui um e-mail para você contar a sua história também, né? A gente não conhece você, mas se você nos ouve e foi alcançado pelo Senhor, pode estar contando a sua história de conversão, tá? Inclusive, esse é o nome do e-mail. Minha História de Conversão, com S, tá? @hotmail.com. Minha História de Conversão, @hotmail.com. Você conta lá, né, quem é você, de onde você é, né, como você vivia antes de Cristo, né, como foi que essa graça alcançou e o que você é hoje, como você vive hoje depois de Cristo. A gente vai ouvir a sua história aqui, vai ser muito bom. Nós vamos ler, vamos conhecer e vai ser um privilégio, né, conhecer a sua história.
Exatamente. Então, eu quero agradecer a você que esteve nos ouvindo até agora, que Deus também possa tocar a tua vida, que possa falar com você. Se Deus ainda não falou, né, que Deus possa falar com você e também, assim como na vida do irmão Pedrosa, também possa mudar a tua história.
Até o próximo programa Minha História, com mais um testemunho, mostrando aí a graça de Deus transformando pecadores. Bom dia, Joelma. Bom dia, Pedrosa. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos no estúdio. Até a próxima.
Bom dia. Até no próximo sábado com mais uma história de vida.
Grande abraço. Grande abraço para todos. Tá. Deus abençoe.
Muito obrigada, Pedrosa.
Tá, muito obrigado, pessoal.
O amor de Deus pode mudar a sua história.
Você acompanhou o nosso podcast Minha História, hoje relembrando o testemunho de vida do nosso querido irmão Pedrosa, que recentemente nos deixou. Próximo sábado você vai ouvir o testemunho da esposa dele, a nossa querida irmã Marilene Pedrosa. Se você quiser ouvir novamente o nosso podcast, está disponível no site radioceara.fm.